Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia. O programa Eclésia está consigo em mais este sábado. Ao longo das últimas semanas, temos connosco o Padre Nuno Branco, responsável pelos desenhos que acompanharam os jovens na reflexão da Via Sacra na Jornada Mundial da Juventude. Desafiamos o sacerdote jesuíta a redescobrir nesses mesmos desenhos os passos que nos dias de hoje nos aproximam dos últimos momentos da vida de Jesus. Estamos nesse caminho e hoje paramos na décima estação, quando Jesus é despojado das suas vestes. Acompanhamos também no Calvário a 11ª estação da Via Sacra, quando Jesus é pregado na cruz. Estamos a caminho da Páscoa e queremos que fique na companhia do programa da Igreja Católica. Rodrigo Leão também nos acompanha hoje. Fique com a música Restos de Vida. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Se só agora chega à nossa companhia, vem bem a tempo de receber o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que hoje nos explica a origem da expressão olho por olho, dente por dente.
Olho por olho, dente por dente. Já com certeza ouvimos esta expressão, que faz referência ao sistema da justiça do Antigo Testamento, que para nós que temos uma mentalidade e uma sensibilidade já fruto dos ensinamentos de Jesus, muitas vezes até se torna um bocadinho, digamos assim, na nossa perspectiva, uma expressão dura. Mas no Antigo Testamento era já uma evolução, porque a tendência humana é responder ao mal com o mal e, se puder responder com acrescento ao mal que me fizeram, melhor ainda. Então a justiça do Antigo Testamento dizia: não, não podes responder com um mal pior ao mal que te fizeram. Que respondas sempre na devida proporção, olho por olho, dente por dente. Ou seja, que não vais para além daquilo que é justo. Jesus, naturalmente, vem apresentar-nos um outro tipo de justiça, que é a justiça dos corajosos, que é aquele que tem a capacidade de cortar a espiral do mal, respondendo ao mal com o bem. E isso é ser cristão. Olho por olho e dente por dente é então uma expressão que ficou para fazermos referência a uma justiça que é retribuidora, ou seja, que dá mal como pagamento do mal e bem como pagamento do bem, mas que é ultrapassada naturalmente pela justiça cristã.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a que chamamos a Bíblia na Boca do Povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a linguagem cotidiana, pode também ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação. Já conhece o endereço, mas eu relembro: www.agencia.eclésia.pt. Olá, Padre Nuno. Obrigada, Padre Nuno Branco. Obrigada por estar connosco. Fazemos consigo este caminho de Via Sacra. Inspiramos-nos na sua inspiração, que se deu a conhecer a partir destes desenhos que acompanharam a Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude. Estamos na 10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes. E neste desenho vemos novamente a figura de Jesus, ou a nossa figura, num traço firme onde se vê o interior. De alguma forma, somos despojados das vestes para se ver o nosso interior. E, novamente, as tonalidades mais quentes ganham, se calhar, até um maior destaque neste desenho. Parece que há mais espaço para mostrar uma maior envolvência e a figura humana parece mais pequena, certo, neste desenho. Há um propósito para isso?
Para tudo isto, né? para este conjunto. Então, nesta estação, para um judeu, a veste é o que lhe reveste de dignidade, né? Portanto, para aquele homem, o tirar as vestes, mesmo que isso aconteceu, já tinha acontecido antes, na última ceia, no lava-pés. Portanto, há aqui uma repetição de que Jesus se retira da sua dignidade, da sua aparência e apresenta-se assim quase como uma nudez ou despido ou desprotegido diante de nós. Acho que há aqui um ataque cerrado àquilo que em nós aparece de máscara, que também na vida pública, a Via Sacra não é só este tempo, foi a sua vida toda. E portanto ele vem quase desmascarar as nossas máscaras quando chama hipócrita aos fariseus. A palavra hipocrisia não quer dizer senão uma máscara da qual eu me protejo para ser conhecido pelo outro, ou reconhecido, ou valorizado.
Então, nessa ligação que faz ao lava-pés, é quando nos despojamos das nossas vestes que temos a capacidade do serviço, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro.
Sim, ou seja, tirar as vestes significa eu desproteger-me, eu igualar-me, eu rebaixar-me, eu aproximar, eu nivelar-me, mas sobretudo é a verdade que nos une. E eu acho que hoje em dia temos aqui uma apetência muito voltada para a imagem social, portanto, e as vestes, há aqui uma dimensão de aparência e de aparato, e hoje em dia, mais do que nunca, nós vivemos para a imagem. E é bom, não é? A boa imagem, a boa aparência.
É uma forma de respeito também, poderá ser lido dessa forma.
De dignidade e de respeito. Parece-me a mim que depois confundamos o dar bom exemplo com dar bom testemunho. Pronto. E às vezes queremos ser de dar bons exemplos, mas não estamos a dar testemunho de nada, a não ser de mim próprio.
Essas máscaras, essas vestes, essas aparências, são formas de escondermos os nossos medos, mais uma vez, de escondermos a nossa vulnerabilidade, de termos uma incapacidade de nos reconhecermos a nós próprios e perante os outros?
Não sei às vezes qual é que pode ser a razão. Parece-me a mim que hoje podia ser um slogan anti-evangélico, é faças o que fizeres, o que interessa é que fiques bem na fotografia. Não é? E por isso, o ficar bem é a nossa primazia, aparecer bem. E por isso encobrimos, ou escondemos, ou negligenciamos, ou negamos, se quisermos, a nossa, bom, aquilo que somos. E por isso, Jesus, ao lhe serem retiradas as suas vestes, estamos a intensificar esta verdade de Jesus, esta sua revelação, que não controla o modo como vai ser visto. E hoje em dia, aquilo que também nós desejamos é ter algum controlo no modo como, como queremos ser vistos. Hoje em dia, cada vez mais, não é? Eu procuro controlar a minha imagem e tenho maneira de o fazer. A minha imagem pública, a minha vida, na nossa vida pública ou mediática, eu vou formular, vou controlar, vou engendrar o modo como quer ser conhecido. E aqui Deus perde esse controle. Sem as vestes, perde esse controle.
Estava-me a questionar se ser despojado das vestes é pior, desculpe-me esta expressão, do que cair pela terceira vez. Porque cair pela terceira vez já custa.
Certo.
Já é. Mas ser despojado das suas vestes, estava-me a questionar se o ser despojado das suas vestes poderia ser uma estação inicial. Se este confronto com a nossa realidade, aquela que tantas vezes procuramos esconder, poderia vir mais cedo nesta via sacra, ou poderia fazer-nos acompanhar todas as estações da via sacra que fazemos.
Certo. Às vezes precisamos de ser preparados por outras. Ou seja, para chegar a esta, para aceitar que Deus se dispa da sua realeza ou da sua majestade, pronto, precisei lá atrás de ter tido um encontro com Ele a respeito de outros temas ou de outras dimensões. Mas sim, volta a ser quase aqui uma batalha perdida.
E quando queremos continuar a percorrer este caminho, que medos é que nós temos de deixar para trás?
Pronto, eu acho que o medo que nos, neste momento, que ganha muito terreno é o medo de não ser amado. O medo de ser recusado, o medo de ser negado, o medo de não ser valorizado, não de ser tido em conta. Pronto, e nós queremos ser desestimados. É normal em todos nós.
E há muito também a questão da invisibilidade neste tempo, da aparência do ficar bem na fotografia, mas ao mesmo tempo de tantos outros que ficam fora da fotografia,
exatamente,
porque estão votados à invisibilidade.
Exatamente. Ou seja, não reparo. A cultura da indiferença, eu não reparei. Ou reparei, mas siga adiante. Portanto, aquele texto que nós conhecemos bastante bem, do Bom Samaritano, aquele homem, não sei se também despojado de umas vestes, gera em nós uma reação de aproximação ou de recusa, de seguir em frente. Portanto, pode ser isto, que é eu ficar-me pelas vestes de alguém. Quando digo vestes, significa pela realeza, pela nobreza, pela a sua aparência ou pela sua dignidade posta aí, que depois me invalida ou não incapacita perceber, afinal, onde é que repousa a minha dignidade, não é?
E percebemos que neste gesto de Jesus ser despojado das suas vestes, ele não é novamente vestido mais à frente. Portanto, não há mais vestes, ele tirou-as. Isto tem um significado também.
Pronto, há aqui uma dimensão de nudez muito grande, mas também de verdade, e que... Enfim, acho também que ao longo da Via Sacra parece que vamos perdendo cada vez mais a necessidade de falar. Portanto, há de haver aqui o silêncio, em algum momento. Só porque estas circunstâncias, estas situações, já não pedem grande palavra, a não ser um espanto, não é? Ou a surpresa. Portanto, eu não sei também se isto não será Deus a dizer... para não fazermos tanto uso da palavra, ou uso indevido da palavra, ficarmos também nós próprios desprotegidos.
Procuremos então também o silêncio a partir desta décima estação. Obrigada, Padre Nuno.
Muito obrigado, muito obrigado.
O Padre Nuno Branco está connosco a cada sábado. Fazemos o caminho da Via Sacra rumo à Páscoa e deixamos-lhe pistas para significar a décima estação, quando Jesus é despojado das suas vestes. Vamos parar ao som destas pistas e contamos com a ajuda de Rodrigo Leão. Escuta agora Inverno Triste. Escutámos Inverno Triste, uma composição de Rodrigo Leão, a partir do seu trabalho, O Retiro. Regressamos agora à conversa com o Padre Nuno Branco. Situamo-nos na 11ª estação. Jesus é pregado na cruz.
Ao olhar este desenho que partilhou connosco nas Jornadas Mundiais da Juventude, na Via Sacra, concretamente, sinto-me tocada mais pelo espaço do horizonte, da luz, que é votado ao horizonte, diria eu. Pergunto-lhe se há um céu que é maior do que aquele chão que nós pisamos. E é isso que este desenho, de alguma forma, nos quer convidar a perceber.
Então, quando eu estive aqui a pensar e a desenhar a Via Sacra, a grande pergunta que me ocorreu é: quando é que ela vai aparecer ou onde é que eu a ponho?
A cruz.
A cruz. Porque temos vindo sempre a falar dela e às tantas, das duas uma, ou está sempre a aparecer e, pronto, e é verdade que há uma cruz que acompanha a Via Sacra, ou então quando é que ela vai aparecer? E aqui, nesta estação, ainda não a vimos. Mas já estamos a intuí-la, já estamos a percebê-la, estamos a pressenti-la. Também há aqui um lado muito cuidadoso, ou seja, nós também às vezes vamos pressentindo nas nossas realidades, às vezes também elas contrastadas, entre um horizonte muito luminoso e às vezes parece que ainda há qualquer coisa que contradiz ou que contrasta, e portanto parece que ali neste horizonte aparecem depois aqui estas marcas de um homem que é posto e colocado na cruz, não é?
Pergunto-me da forma como aceitamos cultivar processos sem acelerar respostas finais. Somos organizados para a eficiência, para os resultados, e temos dificuldade em aceitar que o processo ajuda a caminhar e que o processo em si também já pode ser uma resposta. Temos de olhar e de cuidar do processo.
Sim. Pois é, uma coisa que também acho que não é suficientemente apreciada em nós e valorizada, também no tempo em que estamos da eficácia, da eficiência, dos resultados, desabituámos-nos a verbos como criar, gerar, ou, enfim, e como não sabemos, dizemos mais aguentar, em vez de percorrer, atravessar, viver, habitar. Portanto, também há aqui um lado de como é que se vive bem a travessia, como é que se vive bem este caminho, este percurso, que eu acho que também é importante para cada um de nós, que não é da ordem do aguentar, nem do abreviar, nem do perpetuar, mas é da ordem do... Ou seja, há aqui algo de valioso nos processos. E o processo... Não sei se no processo eu já estou a ver o seu efeito, o seu resultado, mas há um caminho norteado e orientado que o próprio processo também vai deslindando e vai revelando o seu desfecho. Portanto, não há maneira de eu encontrar se não aceitar que o próprio processo me revela, ou seja, o processo não é um meio instaurado ou um meio para o qual se concretiza alguma coisa, que já sei qual é o que é o desfecho, e portanto o processo é o meio a qual eu me socorro para concretizar esse desfecho, mas também o processo pode ser revelador do próprio desfecho, e quantas pessoas não iniciam um caminho não sabendo ainda com prontidão nem exatidão a que é que isto conduz.
Certo.
Então o processo também, há Deus no processo, e não é um instrumento do qual eu me sirvo de maneira utilitária com um fim.
Pergunto-me se, ao olhar Jesus na cruz, de uma forma muito imediata, dizemos, ele perdeu.
Certo.
Perdemos. E sem o processo que nos ajudou a fazer o caminho, lidamos mal com essa imediatez, perdemos.
Certo. Uhum.
Mas somos convidados a não ficar nessa perda.
Uhum.
E tantas vezes lidamos mal com as nossas perdas, porque ficamos nelas.
Certo. Quando se perde... É sempre a partir de algum critério. Pronto. Eu acho que aqui esta perda aos nossos olhos poderá estar a dizer que temos que rever os nossos critérios. Caso contrário, estamos sempre a perder, não é?
Uhum.
Portanto, acho que aqui este modo de Jesus a aparecer vem nos pôr em causa alguns dos nossos critérios, algumas das nossas formas de nos avaliarmos e que, a partir do qual medimos as coisas. Acho que isso... Pronto. E outra coisa que a mim me parece nesta situação também relevante, até porque pregado na cruz, significa que aqui há uma palavra muito contemporânea que é o bem-estar emocional. E quase como se fosse este o fim do processo.
Uhum.
Ou seja, o processo há de desencadear num bem-estar emocional. E este agora pode se transformar no nosso Deus, no Deus contemporâneo, que é eu tenho que estar bem. E o fim do processo é sempre o seguimento de Cristo. E não estar bem. Embora ele queira o meu bem, não é?
Sim.
Mas já para não confundir,
sim,
que este processo leve a um estar bem, a um bem-estar, mas eu... Enfim, o nosso horizonte não é estar bem, é seguir Cristo. Claro que ele quer o meu bem, quer,
sim,
que eu esteja bem, mas não é... A pergunta, acho que é radical, é quem é que é o meu Deus? É o Cristo entregue na cruz ou é o bem-estar emocional?
Esta 11ª estação faz-nos perguntar também qual é o lugar da dignidade.
Uhum. Portanto, a dignidade está na verdade, não é? Está na nossa verdade. E ao assumi-la, tornamos-nos... É essa dignidade, não é? Portanto, aquele cenário que nós encontramos de Jesus ladeado com ladrões, e Jesus ao dizer a um ladrão, ainda hoje estarás comigo, portanto, há ali qualquer coisa que o ladrão não conseguiu perder, que é a sua dignidade de filho de Deus. Portanto, até o pecado pregado na cruz, diante do qual eu já não posso fazer nada Pronto, Zaqueu, para lembrar, ainda conseguiu repor 4 vezes mais do que aquilo que tinha retirado.
Retirado.
Estes não têm essa possibilidade. Portanto, até alguém que já não pode fazer nada, lhe foi reconhecida uma dignidade, não é? Ou seja, para refazer a sua dignidade ou recompor a sua...
Sim, sim.
Exato.
Porque essa dignidade vem de dentro. Uhum. Como diz o padre, não está na verdade.
Exato. Nem o próprio pecado conseguiu roubar a dignidade de alguém que já não pôde fazer nada por ela, vá, por assim dizer.
E isso é muito interpelador se colocarmos essa cruz, uhum, e procurarmos esse lugar de dignidade e de verdade nos encontros que temos na nossa vida. Faz-me recuar atrás e ir à procura dos últimos e daquele todos que afirmámos, uhum, na terceira queda de Jesus, uhum, e que a dignidade e a verdade não é tirada uhum, a nenhum que cai pela quarta ou quinta ou sexta vez.
Sim.
Assim como este lugar de dignidade também.
Uhum. Sim. Ou seja, às vezes pode aqui haver imagens erradas de dignidade. Não é? Não sou digno, Senhor. Mas é o amor de Deus que me dá a dignidade e não as minhas obras boas. Portanto, às vezes podemos confundir isto. De onde é que vem a fonte ou o gatilho de dignidade? É da minha vida ou é de uma verdade minha que é amada por Deus? Portanto, a dignidade vem deste amor à minha verdade. Sim.
E estamos na 11ª estação a assumir esse amor, uhum, e essa dignidade. Obrigada, Padre Nuno Branco.
Bem,
obrigada.
Deixamos encontro marcado para o próximo sábado avançarmos nas estações da Via Sacra o Padre Nuno Branco, jesuíta e autor dos desenhos que ajudaram a reflexão da Via Sacra na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, vai estar connosco para continuarmos o caminho rumo à Páscoa. Deixo-lhe a indicação que este percurso pode ser acompanhado em formato vídeo a partir do portal de informação e também está disponível nas redes sociais da Agência Eclésia. Tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens deixadas pelo Padre Dioniano Manuel Barbosa a partir das leituras propostas este fim de semana aos cristãos.
A longa leitura do Evangelho deste Domingo de Ramos convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. Na cruz revela-se o amor de Deus, amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Quantas vezes a multidão estava perto de Jesus, para o escutar, para beneficiar dos seus gestos, para cruzar o seu olhar, para aprender a rezar. A mesma multidão estende os mantos ou ramos à passagem de Jesus e grita: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esta gente estava pronta a reconhecer como rei aquele que teria como trono uma cruz e como coroa uma coroa de espinhos? O grito da multidão era de aclamação. Alguns dias mais tarde, o seu grito será de condenação: Crucifica-o. Chegou o tempo do silêncio, que permite acolher o mistério do amor de Deus. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação desse amor. Por amor, Jesus veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu as tentações, experimentou a angústia e o pavor diante da morte. Estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado e incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena que Ele quis repartir connosco até ao fim dos tempos. Esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar. A boa notícia que enche de alegria o nosso coração de crentes. Contemplar a cruz significa assumir a mesma atitude que Jesus assumiu e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os explorados e excluídos, os abandonados e descartados, os que são privados de direitos e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas e ideologias. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver deste modo pode conduzir à morte, mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Que a semana iniciada hoje seja santa. Na vida trepidante que levamos, procuremos reservar na nossa agenda alguns encontros especiais que desejamos ter com o Senhor. Em cada dia, viver com Ele um momento de oração, de meditação, de adoração. Fixar as celebrações nas quais poderemos participar. Prever serviço a prestar, possíveis visitas a fazer. Que esta semana seja santa, nos momentos cotidianos de encontro com Jesus Cristo, sempre a contemplar a cruz e a olhar o irmão.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. O programa Eclésia termina aqui, despedimo-nos agradecendo a sua companhia a cada sábado de manhã. Amanhã o jornalista Otávio Carmo regressa pelas 6 horas para lhe dar os bons dias com o padre Adelino Ascenso para abrirem as últimas páginas do livro A Mística do Arado em busca de um Deus possível. Trata-se de outro percurso de quaresma que lhe estamos a propor. Encontre-nos a qualquer hora em agencia.eclésia.pt. Já sabe que esperamos por si. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado e um ótimo fim de semana. Até amanhã, se Deus quiser.